Muito bem, seja bem-vindo. Você está prestes a ouvir uma mensagem bíblica que certamente edificará a sua vida. Começa a minha mensagem, abre a sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, de 42 a 47. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e todos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a mesma simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A nossa série de mensagem se chama Oito Efeitos do Pentecostes na Vida da Igreja. Então nós temos pregado, temos falado sobre isso, então nós já falamos seis efeitos. Nós falamos sobre dedicação, temor, milagres, unidade, generosidade e perseverança. E hoje nós vamos falar dos dois últimos, que é o louvor e o crescimento daquela igreja. Louvor e crescimento. O que é louvor? Louvor é expressar gratidão, exaltar qualidades, atributos, é agradecer, é lembrar os feitos de Deus e também lembrar quem Ele é. Isso é louvor. O louvor ele pode ser expresso através de frases, ele pode ser expresso através de salmos, leitura de salmos, através de hinos, de músicas, de artes, de lágrimas, de gemidos, suspiros, e até através do silêncio. A expressão de louvor, meus irmãos, é completamente livre. Às vezes o ministro diz: levante as suas mãos aos céus. Você levanta as suas mãos. Ou não. Você pode colocar suas mãos assim. Eu gosto de ficar assim com a mão, não sei porquê. Não sei se dá um quentinho aqui, mas quando eu estou louvando. Você pode se ajoelhar também no seu lugar e adorar a Deus. Você pode apenas contemplar e lembrar das coisas que Ele tem feito. Ou você pode gritar, aleluia, glória a Deus, louvado seja o seu nome. Cada um tem a sua maneira de expressar louvor a Deus. Então, eu já fui em várias igrejas, ao longo desses quase, acho que 30 anos aí, 20 e tantos anos. E tem igreja que você sabe quando está o louvor bom, você quer bater uma palma? Ele não pode. Dá um negócio por dentro que você queria, porque não é para a pessoa que cantou. Mas às vezes o coral, sabe quando um coral canta que parece anjo cantando? Ah, meu irmão. Aquele violão bem tocado, aquele piano. Aí você está ali, aí o pessoal agradece, aí você senta assim, você queria dar um glória. Você queria aplaudir. E às vezes o ambiente não permite, mas está tudo bem também. Não tem problema nenhum. Qual o problema de você não bater palma? Eu não vou julgar. Eu não vou julgar o outro pela maneira que ele expressa o louvor. Se ele se ajoelha ali e ele chora contrito ali no chão. Às vezes ele se prostra, já vi gente enfiando a cabeça debaixo da cadeira. E ali adorando a Deus. Como aquela mulher que entrou naquela casa e ela correu e encontrou debaixo da mesa os pés de Jesus, e ela se deitou ali, quebrou um perfume precioso, e começou a adorar Jesus com aquele perfume, e chorando nos pés. É a maneira que ela teve de adorar a Deus, foi aquela extravagância toda, e alguém julgou, e quem julgou foi o Judas. Ah, esse perfume poderia ser vendido, e dava para sustentar muitos pobres, né? Aí o João escreve assim, João abre um parênteses e escreve, ele estava pensando no dinheiro, é porque ele roubava a bolsa. Não era nos pobres, não. Então, não se preocupe com quem está ao seu lado. Aqui na nossa igreja, meus irmãos, nós somos livres para adorar a Deus. Você quer gritar glória a Deus? Pode falar glória a Deus. Você não quer, não quero, eu gosto de ficar quietinho, fechar meus olhos. Ninguém vai te julgar. Se o ministro de louvor disser, levante suas mãos, você pode levantar ou não levantar. Se você quiser esfregar uma mão na outra como eu, você pode esfregar. Se você quiser fazer nada, eu vou contemplar a beleza do Senhor ouvindo essa canção, sentado no meu lugar. Maravilha. Se você quiser pular, e a igreja pode também pular. Será arrebatado. Tem gente que é assim empolgado. Então, meu irmão, a expressão de louvor é livre. Hebreus capítulo 13 e verso 15. Hebreus 13, 15. O texto diz que o louvor é fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. É fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. O Salmo 22, 3, olha aqui, ó. Por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome, o nome de Jesus. Você confessa o nome de Jesus, o louvor é fruto de lábios que confessam o nome. Você pode dançar para Deus, você pode celebrar na presença de Deus. Sabe que a expressão que a gente mais usa assim no louvor é aleluia, aleluia. O Salmo... O livro dos Salmos é cheio da palavra aleluia. E às vezes é traduzido por Deus seja louvado. Uma tradução que até aceita. Mas a palavra aleluia era uma palavra sem tradução alguma. É tipo uma saudação, tipo um oi. Como é que você traduz oi? Oi? Você não traduz oi. Aleluia era assim, halal. Eles falavam halal, halal, aleluia. Então... O salmo, às vezes, alguns salmos terminam com a palavra aleluia. Então, o que é que a gente entende? Quando não há mais palavras para expressar o nosso louvor e a nossa gratidão a Deus, a gente pode dizer aleluia. 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 Às vezes você fala 10 aleluia, 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 glória ao nome do Senhor. É tão bom que não tem mais o que dizer, não tem mais palavras ali. Então você expressa a Deus o seu louvor através da palavra aleluia. A Bíblia diz no Salmo 22, 3, que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Deus habita, Deus mora no meio do louvor. Então, o momento de louvor da igreja, ele é muito importante. E é importante que você se conecte com Deus. Que você entre nessa dimensão espiritual da adoração. Que você preste atenção em Deus, louvar, adorar a Deus, é prestar atenção nele. Tem um salmo que fala como a serva está atenta nas mãos do seu Senhor, eu também, Senhor, estou atento nas suas mãos, no que o Senhor vai fazer. Louvor é assim, amém, meus irmãos? Louvor é assim, é onde Deus habita. O louvor, ele abre portas, ele liberta. Às vezes você está com um negócio preso, coração apertado, e você começa a cantar, pronto, muda tudo. Às vezes você aperta o play lá na sua playlist. É coisa boa. Eu tenho uma caminhonete, você já viu minha caminhonete aqui na porta? Eu acho ela linda. Tem gente que não gosta, né? Acho ela muito grande. Mas aí eu saio com as janelas abertas, o cabelo ao vento, pouco cabelo, né? Mas está melhorando. Mudei até o corte para não carecar muito. E eu ponho ali alguns louvores, sabe? Sabe quando o seu coração abre? Você vai ouvindo ali a palavra de Deus sendo cantada, o louvor, a adoração. Sabe? Abre as janelas do seu carro e anda na beira da lagoa ouvindo o louvor. Ou você bota um fone de ouvido e sai caminhando contemplando a natureza. O apóstolo Paulo e o seu amigo, acho que é o Silas, em Atos capítulo 16... 25 e 26, eles estavam presos numa cadeia. E aí o texto diz que por volta de meia-noite, eles começaram a adorar a Deus por volta de meia-noite. Eles estavam ali louvando a Deus. Já tinham tomado chibatada, tinham sofrido, estavam machucados, mas começaram a louvar a Deus. Do nada, houve um terremoto. O texto diz que de repente, houve um terremoto. As cadeias se abriram. O louvor é libertador. Então aproveite esse momento de louvor que nós temos aqui, porque pode ser que Deus faça algo novo na sua vida. Deus cure, Deus te liberte, Deus faça coisas que você nem imagina. Amém, meus irmãos? Então você pode louvar o Senhor. Você pode adorar a Deus com toda a liberdade. E outra coisa, meus irmãos, é no momento de louvor que muitas vezes nós estamos buscando com intensidade a presença de Deus. Às vezes nós estamos assim, Senhor, derrama, renova, transforma, faz uma coisa nova aqui nesse lugar. Você já ouviu as músicas pentecostais? Eu gosto de ouvir música pentecostal. Tem uma da Maria Marçal, que Deus vai fazer a roda grande passar dentro da pequena, isso é um mistério. Deus vai fazer uma coisa nova. A gente, outro dia no carro, eu e Helena, começou a dar até uns glórias no carro. Você coloca uma música, canta, louva a Deus, celebra, busca a presença dEle. Não pare de adorar a Deus, porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Busque a presença de Deus, e Deus vai fazer um derramar na nossa vida. Deus vai fazer coisas novas na nossa vida. Amém? O louvor é algo precioso e algo especial. Como é que tem sido o seu louvor a Deus? Como tem sido o seu tempo de adoração a Deus? Não é? Às vezes a gente pensa que só tem música ruim. Não, tem música boa também. Vai para as antigas. Se você tiver a Alexa em casa, você fala assim, Alexa, Alexa é boa para isso. Alexa, eu quero, toca música, louvores antigos. Ela vai puxar uma playlist lá para você. Alexa vai te ajudar. Ela fala, tocando louvores antigos. Aí você vai... Aí se você lembrar da música, você fala assim, não lembro da música, mas tem uma música. Eu quero ouvir Marcos Witt. Marcos Witt, década de 90. Cantamos a tradução das músicas mais bonitas. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder. Tempo que eu ouvia Marcos, essa música era só em espanhol. Não vou cantar aqui, porque senão o Jim vai ficar até chateado. Mas eu cantar essa música é muito boa, né? Amém, meus irmãos? Segunda palavra. Segundo efeito do Pentecostes na vida dessa igreja foi o crescimento. O crescimento. Parte B do versículo 47 diz assim, a última parte. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quando uma família recebe a notícia de uma gravidez, o que é que a gente começa a fazer a casa ali para os... Eu sou mais tardio um pouco, né? Mas ali, normalmente, por lá de uns 5, 6 meses, a família começa a preparar a casa. Pensa no quarto do bebê, quer ir lá na feira, lá na Barra da Tijuca, feira caríssima, mas tem muita coisa. Aí quer ir lá na feira, preparar. A família se prepara, a casa se prepara para receber... aquele bebê, aquele novo ente, chá de revelação, é menino, é menina, vai chamar Pedro, vai chamar João, ou vai chamar, né, Alice, ou Ana, ou Giovana, é todo um ambiente, mas não é suficiente para a família receber esse bebê, só o preparo da casa, só o preparo do ambiente. Porque, ao contrário do ambiente, o corpo da mulher, ele tem uma tendência de rejeitar. A imunidade do corpo da mulher, se não baixar, pode ter um aborto espontâneo. Então, a mulher na gravidez, ela fica como? Imunidade baixa. Porque o corpo precisa baixar a imunidade para aquele bebê crescer naquele ventre, ser gerado e nascer. Então, não adianta, como igreja, nós nos prepararmos a ambiência. Alô, né? Podia botar uns ar-condicionado aqui, pá. Clima de montanha, as cadeiras mais macias ou mais larguinhas, assim, melhores. Qualidade do som, telão maneirão. Pedal nem precisa, que nós temos aqui um pedal caprichado, uma guitarra lindona, né? Bateria. Olha que baixo, maravilhoso. Não adianta preparar o ambiente se o nosso coração, como cristãos, não estiver preparado. Então, o problema não é no ambiente. Porque criança nasce em qualquer lugar. Jesus não nasceu lá junto com os bichos, gente? Claro que não tinha bicho lá dentro. Mas era no ambiente onde se colocavam os animais. E ele nasceu, não tinha bercinho. daquele que abria assim, que não deu para botar no porta-mala do jumento, não tinha berço portátil. Então, tiveram que improvisar um bercinho de pano ali, de pano e palha, e colocou o menino ali. Então, para nascer e morrer, é qualquer lugar. Agora, a preparação no corpo precisa ser assim. Então, nós, como cristãos, precisamos baixar a nossa imunidade. Porque, muitas vezes, rejeitamos pessoas que Deus mandou. Rejeitamos vidas novas que podem ser geradas dentro da igreja, porque nós temos a imunidade alta demais. A igreja é o lugar perfeito para pessoas imperfeitas. Eu vou falar algumas coisas aqui que talvez podem até deixar você um pouco escandalizado. Né? Talvez você pense assim, mas pastor João falou isso, eu vou ter que falar. Aquela mulher, meus irmãos, em João capítulo 8, ela foi levada cedinho no templo e foi ali jogada aos pés de Jesus. E aí os fariseus disseram, essa mulher foi pega em ato de adultério e a lei de Moisés manda que tais mulheres sejam apedrejadas. Jesus então recebe aquela mulher, ele escreve no chão, é a única vez que aparece Jesus escrevendo. Dizem que ele escreveu a lista de pecado da turma que estava em volta. Diz que ele escreveu assim. Historiadores falam, né? Inveja, ganância, difamação, ódio. E ele escrevia na areia, e aí, sem olhar para cima, ele diz assim, quem estiver sem pecado, que jogue a primeira pedra. Ele continuou lá. E a mulher ali? E ele perguntou para ela, onde estão os teus acusadores? Ela falou, não tem nenhum aqui. Ninguém te condenou? Ela, não. Ele falou, eu também não te condeno. Não te condeno. Vá e abandone a sua vida de pecado. Então, a igreja é o lugar para essas pessoas que muitas vezes estão sendo já apedrejadas pelos religiosos. Quem somos nós para condenar alguém? Se Jesus, então, perguntasse assim, quem aqui não cometeu adultério? Ah, todo mundo. Dificilmente alguém naquele ambiente ele teria cometido adultério também. Eles eram religiosos, eles se preocupavam com o exterior. Aí ele perguntou, quem aqui está sem pecado? Então, nós podemos trazer qualquer pessoa aqui na frente, em qualquer situação, e eu posso perguntar para você, quem está aqui sem pecado, pode repreender essa pessoa aqui na frente? Quem vai repreender? Né? A igreja, meus irmãos, é o lugar dos doentes, dos enfermos. Jesus disse, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Então, você que tem problemas, você que passa por lutas, você que já sofreu muitas coisas, passou por maus pedaços e hoje está lutando, é o seu lugar aqui. É o lugar. É o lugar para o viciado. É o lugar para aquele que luta pelo seu casamento. É o lugar para aquele que luta contra a fofoca, contra a mentira, contra a pornografia, contra a masturbação, contra o homossexualismo. É batalha, é doente, é o lugar. E aí nós encontramos, dentro desse ambiente religioso, abre a sua Bíblia em Lucas 19, de 9 a 17. Encontramos nesse ambiente também pessoas que se acham. Ah, eu sou o melhor de todos, não é? Eu sou o bonitão da Malachita. Lucas 19, de 9 a 17. Cadê aqui, meu irmão? Ah, eu anotei errado aqui. É a parábola do fariseu e do publicano. Eu vou ler ela aqui, você pesquisa para mim, a parábola do fariseu, do publicano, e bota aí para mim, que eu anotei errado. Talvez seja Lucas 9. Irmãos, estava ali no templo, Jesus contou que chegaram duas pessoas no templo e começaram a orar. Uma entrou, levantou a cabeça, olhou para cima e começou: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como os demais. Eu não sou como esse homem aqui. Porque o outro homem era um miserável, era um publicano, era um cobrador de impostos. E ele se vangloriava, ele dizia: eu dou o dízimo do coentro, da hortelã. Ele se vangloriava. E o outro, sequer, o texto diz, sequer olhava para o alto, olhava para cima, ele dizia: Senhor, tem, e batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um homem pecador. Aí Jesus perguntou para os seus ouvintes: qual dos dois voltou para casa justificado? Ele disse: eu lhes digo, o publicano. Porque ele foi humilde e reconheceu a sua situação espiritual. Ele foi humilde e reconheceu a sua miséria. Ele foi humilde e reconheceu que ele não tinha nem condições de estar ali. Então, meus irmãos, nós não podemos permitir que uma falsa impressão de nós mesmos nos façam chegar diante de Deus e achar que algo em nós presta. A Bíblia diz em Isaías que a vossa justiça é como trapo de imundícia. Você sabe o que é trapo de imundícia? Não é o pano de chão. O trapo de imundícia eram os panos que as mulheres usavam quando estavam menstruadas. E Deus disse assim: a vossa justiça é como um pano que ninguém pode tocar, não vale nada, porque quem nos justifica é Cristo. Então nós precisamos baixar nossa bola, baixar nossa imunidade para gerar, porque o preconceito que existe, ele impede que pessoas cresçam no nosso meio. Quem aqui nunca mentiu? Nem uma vezinha? Pode ser que tenha. Que não transou antes do casamento, ou deu aquelas esfregadas lá. Por quê? A pessoa pensa: irmãos, desculpa, mas eu tenho que ser verdadeiro com vocês, que é todo mundo aqui, tirando criancinha aqui, todo mundo é adulto. Nós não podemos ficar com uma religiosidade boba, pensando assim: ah, por quê? Porque consumou o ato é pecado. Agora, quase consumar, não é? Jesus falou que olhar é. Então, quem nunca fez isso? Sonegar impostos, desonrar pai e mãe, adulterar assim no pensamento, se masturbar, comer demais no rodízio, pecado. Pensa que pecado é só coisa sexual também, é só de grandes desvios, comer demais no rodízio, pecado. Dirigir com a carteira vencida, quem nunca precisou sair com a carteira vencida e ficou em casa? Não, você orou às vezes, orou, falou: Senhor, tem misericórdia, eu preciso ir lá, e foi com a carteira vencida, não é? Andou acima do limite da velocidade 110. É quem já foi 160? 120, 130. Já ultrapassou. Se furar o sinal vermelho, de vez em quando você precisa, porque é um lugar perigoso, mas quem nunca fez isso? Quem nunca errou? Quem nunca quis matar alguém? Já quis matar? Né? Então a lista é grande. Né? Quem já teve ódio? Ódio. Ódio. Aí, Maurício já está, não é? Ódio. Checklist. Com checklist do bravo mesmo. Ódio. Jesus falou: se você odeia, você é assassino. Assassino. Você que não consegue perdoar, que quer que o outro se rebente todo mesmo. Você fala: Deus, faz justiça, que aquele miserável sofra muito mais do que eu sofri. A Bíblia diz: isso é pecado. Isso é pecado, meu irmão. Sabe, todos esses pecados aqui, e todos os outros que eu não coloquei, tiveram o mesmo preço. Talvez você pense, porque você não consumou determinado ato, você quis matar, mas não matou. Tudo bem. Você não foi preso, graças a Deus, você não matou. Eu já quis matar, mas não matei. Confessando aqui, não matei, tudo bem. Poderia ter matado? Até poderia, mas não matei. Querer matar e matar tem o mesmo valor diante de Deus. Quase transar e transar, né, tem o mesmo valor diante de Deus. Fazer uma fofoca ou jogar o carro em cima de alguém irmãos. Quanto custaram esses pecados, meus irmãos? Custaram a vida de Jesus. Custaram a vida de Jesus, custaram o mesmo preço. Então, a consequência, claro, se eu quis matar, eu não fui preso. Mas se eu matasse, eu poderia ir. A consequência com a justiça aqui na terra é diferente. Mas diante de Deus é igual. E é isso que muita gente não gosta. Que chega e fala, por que isso? Eu nunca fiz nada de errado, até queria fazer, mas não fiz. Que miserável, ele fez tanta coisa, ele viveu, fez isso e fez aquilo, quase falou assim, ele fez tudo que eu queria, mas não fiz. Agora ele está aqui do meu lado, diante de Deus. Aquela parábola que Jesus contou, ele falou assim, o que trabalhou? Chegou cedinho, o que chegou depois, e o que chegou no finalzinho do expediente, receberam a mesma coisa. Aí o que começou a trabalhar cedo falou, que isso não é justo. Aí o patrão falou, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. A graça de Deus, ela é tão abundante, que ela está disponível para mudar todas as histórias que estiverem diante dele. Amém? O nosso Deus é um Deus de recomeços. O nosso Deus é um Deus que muda histórias. Não é deu errado até aqui, cara, vamos para frente, ele não vai te jogar no lixo se você se arrepender, confessar os seus pecados, porque ele não falou para a mulher, olha, vai lá e continua, depois você vem aqui de novo. Ele não falou isso, ele falou, vá e abandone a sua vida de pecado. Para quem quiser mudar de vida, ele tem uma porta aberta. Para quem quiser deixar o pecado, ele vai fortalecer. Para quem quiser recomeçar a sua vida de uma perspectiva diferente, ele vai. Claro que se você teve filhos antes do casamento, se você adquiriu uma doença, tem alguma coisa física, está de cadeira de roda por causa do pecado. Conheci um PM que vivia de cadeira de rodas, ele faleceu. Você lembra dele no Betel, Vívia? Vívia estava fora. Ele estudou lá no seminário Betel. Morreu alguns anos atrás. Aquele homem louvava a Deus com tanta vontade, ele saía de Xerém e ia para o Rio de Janeiro todos os dias para estudar. Levava 3, 4 pessoas no carro dele, de cadeira de rodas. Eu nunca vi ele reclamar de nada, e um dia ele deu testemunho dele. Falou, foi quando ele levou aquele tiro, na polícia ainda, a vida dele recomeçou. E ele era grato a Deus, não pelo tiro, mas pela chance que ele teve de começar novamente. Fazer da forma certa, ele se tornou um missionário. E ele morreu fazendo a obra de Deus e testemunhando da graça de Deus. Sabe, não tem pecado que ele não possa perdoar. Não tem história que ele não possa começar, ele quer te dar uma folha nova. Então, o crescimento da igreja, ele vai vir quando nós conseguirmos abrir o nosso coração para receber aqueles pecadores que muitas vezes rejeitamos. É difícil. Difícil. É difícil abraçar um cachaceiro. Hoje de manhã, ontem o Paulo estava com a cara machucada, nosso cachaceiro preferido, né? Eu falei, você bebeu hoje de manhã, né? Ele, não, tomei leite na padaria, ele deve ser leite de onça, né? E ele veio e me deu um bafo na cara para eu sentir que ele não tinha bebido. Mas a mulher dele falou que ele bebe e esquece, né? Diz que bebe para esquecer. Eu abracei o Paulo hoje de manhã. Falei, Paulo, você precisa ser forte. Estamos orando por você, Deus está trabalhando na sua vida. E começou a chorar. E recebeu aquele abraço, sabe? Às vezes, a vontade é só ficar com os limpinhos mesmo. Quem não quer encontrar com a Aline e o Miguel em qualquer lugar? Atletas, cheirosos, com a neta bonitinha ali, a Luna. Sabe? Quem não quer encontrar o Machado e dar um abraço nele, mas quem quer encontrar alguém que é sujo, que cai todos os dias, sabe quem quer? Jesus quer. Como nós vamos crescer, irmãos, se nós rejeitamos aqueles que Deus traz, muitas vezes não verbalmente, mas nós pensamos. Então a igreja é o lugar mesmo daqueles que estão cansados. Né? Mateus capítulo 11, verso 28. Abre lá sua Bíblia. Eu estou caminhando aqui para a gente terminar. Mas essa série aqui, na verdade foi uma mensagem só que eu escrevi e dividi em três passagens. Verso 28. Mateus 11, 28. Gente, eu só estou dando varada na água hoje, hein? Espera aí. Verso 11, capítulo 11, verso 28. Mateus 11, 28. Eu li certo. Diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. O jugo aqui, no judaísmo, era o grupo, o conjunto de ensinamentos que o rabino tinha, se chamava jugo. Jesus, em comparação aos demais rabinos, ele disse: o meu jugo é suave. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Mas as pessoas estão cansadas e sobrecarregadas, e elas precisam encontrar em Cristo e na igreja as respostas que elas precisam para esse cansaço da religião, esse cansaço das pessoas que são muito melhores que nós. Você sabe que só encontrar gente que é melhor que nós cansa pra caramba. Encontrar gente que é só melhor que nós cansa. Gente que só, parece que é anjo. Ou a história dos meninos que entraram na sacristia, você já ouviu? Os meninos entraram na sacristia para roubar a hóstia. Antigamente o pessoal fazia isso, que queria comer hóstia, né? Aí, quando foi pegar a hóstia lá, um derrubou aquela caneca da hóstia, caiu no chão. Blim, blim, blim. Aí o padre ouviu, desceu correndo, o padre está vindo, o que, é que a gente vai falar? Fala que nós é anjo, o menino falou. Aí quando o padre veio, quem está aí? O menino falou: nós é anjo. Aí o padre disse: vocês é anjo? Avô, para eu ver. Nós não avô não, nós é fiote ainda, fiote de anjo. Porque às vezes as pessoas acham que elas são filhotes de anjo. Aquela história que eu contei da outra vez, da auréola apertada. Eu quero convidar você nessa noite para alargar o seu coração, para amar, para receber aqueles que ninguém quer receber, porque é bom viver com gente, não é igual, mas pelo menos no mesmo padrão de vida, que anda mais num carro parecido, que mora mais ou menos na mesma região, que dificilmente você vai encontrar caído pela rua, que vai ter um casamento ali aparentemente instável, não é estável, aparentemente bom. Sabe, ame as pessoas, derrame a sua vida para Deus usar, para você amar. Como é? Jesus, ele quer amar, ele ama através de você. Ah, Jesus te ama, mas ele ama como? Ah, Jesus vai te abraçar, ele te abraça como? Ele abraça através de mim, ele ama através de mim, ele toca através das minhas mãos. Ele vai através dos meus pés, porque a igreja deve ir. Não é? Nós, ontem tivemos lá um encontro, eu falei com os irmãos semana passada, coloquei, vieram mais de 30 jovens do Brasil todo, que estão estudando ali na Jocund de Glicério, mais de 30. Estava em jejum, para Deus usar a vida deles. Sabe o que eu só ouvi lá hoje? Pastor, foi muito bom. A Silene veio falar com o pastor, a menina me viu e atendeu o telefone e falou assim: olha, Deus está me mostrando que você está com uma dor. E ela orou por mim, a dor foi curada. Irmãos, como é bom ver Deus agindo e poder participar. Eu fiquei aguado, eu tinha o aniversário do Lucas para organizar e levar as coisas, mas eu fui lá, montei o som de manhã, busquei eles lá no terminal, deixei tudo encaminhado. Ana Luísa chegou depois com as frutas. Batalha grande, nunca furou pneu. Nunca furou, 7 anos. Mesmo carro, nunca furou pneu. Mas ontem furou. Aí eu peço o Elton, ligo para o Márcio, não consigo falar, ligo para o Euler, o Elton atende. Aí chega lá onde ela falou que estava um carro dentro d'água. Eu estava indo lá para a casa de festa levar os docinhos. Meu Deus, que carro é aquele? Cadê Ana Luísa? Não acho. Eu não li a mensagem. Alguém parou e socorreu. O Elton não precisou ajudar ali. Irmãos, ontem foi um dia glorioso em Boacica. Ah, ele só fala de Boacica. A Jocum já veio aqui. Fizemos um culto muito abençoado, eles fizeram teatro, pregaram, ali perto do clube também. Por quê? Foi uma pessoa só da igreja depois que eu saí. Porque não quis. Desculpa, não quis. Ficar em casa, sábado, vou curtir. Quando poderia ser usado por Deus. E hoje de manhã? Manhã gloriosa, abençoada, café da manhã. Também. Pouca adesão. A essa missão, o Márcio já falou para mim, né? Falou na reunião. A missão parece só do pastor João. A missão é da igreja. Vai quem quiser. Eu não vou ficar candeando. Sabe o que é candear, né? Essa palavra aparece na Bíblia. O apóstolo Paulo fala que a lei era o aiô. O aiô é quando o tocador do boi fazia assim, aiô! E batia a vara no boi e dava uma ferroada. Essa era a lei. A Bíblia chama o pastor ele não toca. O pastor conduz. Quem quiser seguir, segue. O pastor que eu estou falando aqui não sou eu não, viu? Eu sou o auxiliar do pastor. O pastor é Jesus. E eu quero ser encontrado fiel no tempo que ele me deu. Pode chover, posso estar cansado. Você acha que eu dormi cedo ontem? 2 de pirona que eu tomei hoje. Se eu tivesse orado melhor, talvez nem precisava. Mas não orei direito, mas tomei o de pirona, vim para cá. De manhã, escola bíblica lá, café da manhã, depois vim aqui encontrar com as crianças, maravilhoso. Agora, você diz, o tempo é meu. Eu preciso descansar também, porque eu trabalho demais. Faça o que você quiser. Deus vai dar o crescimento, a Bíblia diz que Ele acrescentava. Ele acrescentava os que iam sendo salvos. E sabe o que diz o texto lá no verso 47? Eles caíam, a igreja caía na simpatia do povo. Um dia quando você estiver em algum lugar, talvez num posto de saúde, se você usar o SUS, ou num lugar, e falar assim, eu sou lá da Igreja Batista do Vale das Palmeiras, encontrar alguém, por isso você vai encontrar alguém que já foi abençoado por essa igreja aqui, e vai dizer, nossa, você é daquela igreja, porque eu represento essa igreja. Eu não tenho um ministério particular. Deus me livre. Se eu morrer, a igreja continua. Claro que eu vou morrer, não agora, em nome de Jesus, mas daqui a pouco eu vou morrer, um dia eu vou morrer. A igreja é muito maior que eu. Não é meu ministério particular. Você dizer assim, eu sou da Igreja Batista no Vale das Palmeiras. Vai ter um missionário lá na Jocum que vai dizer, eu recebi a oferta dessa igreja. Tem um missionário lá com as crianças em Rio das Ostras, que a igreja oferta para ele. Tem lá um grupo em Boa Seca que recebe café da manhã, palavra, cuidado, roupa. A bebezinha, a gente fez lá o chá de bênção. Sabe quantos pacotes de fraldas eu entreguei? Você vai acreditar no número, não? Vou ter que te contar. 6 pacotes de fralda. Mas ela ficou rindo à toa, porque a Igreja Batista no Vale das Palmeiras se importou com ela. Sabe? Acho que nosso coração pode abrir um pouco mais. Abrir para amar. Abrir para receber as pessoas defeituosas e problemáticas. Sabe quando eu vejo aquele grupo reunido lá de manhã, eu fico assim, gente, eles são tão bonitos, eu acho bonito. Eu acho bonito eles chegarem de manhã, eu acho assim, a igreja é uma bênção. Sabe, quando a gente fez o culto ali, e o Marcinho com sua percussão, Dino violão, Júnior chegou no baixo, gente, como foi bonito, aí foi chegando gente que nem via na igreja, perguntando, gente que tinha parado de vir, foi lá participar, ouviu os louvores foram ouvidos, a igreja é linda, irmãos, a igreja de Cristo, e nós, como igreja de Cristo, precisamos abrir o nosso coração, para que Deus possa nos usar, nesse tempo, a volta de Cristo está perto, não acha que você tenha talvez 10 anos mais não, calcule para menos. A Bíblia diz que nós devemos esperar e apressar a vinda do Senhor. Amar. Servir. Doar. Qual a doutrina? A doutrina é a Bíblia. O centro é Jesus. A missão é dele. E eu quero me concentrar nisso todos os meus dias. Todos os meus dias. Me concentrar na missão. Às vezes é uma loucura. Realmente, a vida é muito corrida, né? Esses dias eu estava aqui com o Lucas nascendo lá no hospital, deu uma corridinha aqui, pastor pregando, ele fez um ano dia 6. Olha só, um ano você nem vê passar. Você não vê. A Bíblia diz que os dias estão sendo abreviados por nossa causa. Deus está encurtando os dias nesse tempo, por causa da igreja. Então, abre o seu coração, talvez você não possa ir mesmo por um motivo real, doe, faça uma oração, interceda, fala: Deus, abre o coração, liberta aqueles que estão presos nas drogas. Às vezes eu passo lá, o pessoal que frequenta lá, está lá na rua, está fumando a maconha. Você acha que eu tenho algum preconceito? Nenhum. Não vou parar lá, né? Que vai que, né, chega alguém lá de surpresa e me pega parado lá na roda, não é? Mas eu falo: oi, oh, Deus te abençoe, domingo tem café, viu? Perde não. Aí o pessoal fica até meio sem jeito, vai comer, né, o Beckley, jogar para dentro, para queimar ali. Não, não precisa fazer isso não. Eu amo você, e domingo eu vou estar aqui. E sabe o que Deus está fazendo? Deus está trabalhando, e eu creio que esse que está fumando maconha hoje não vai fumar mais. Eu creio que muitos daqueles adolescentes que estão lá não vão usar drogas. Eles não vão ter a mesma história dos seus pais. Eles não vão ser pais que abandonam seus filhos. Porque a palavra de Deus está sendo pregada. Eu creio que essa igreja, aqui nesse local que ela foi colocada, aqui nesse bairro, um canto, é um sinal do amor de Deus para todo mundo que passa aqui. É um sinal do amor de Deus. Quer entrar, entra. Quer ouvir? Na pandemia, eu botava a caixa de som ali fora e pregava ali. Então, você é um sinal do amor de Deus por onde você passa, que você seja assim. Amém? Nós já entregamos, o Márcio e eu, já fizemos várias entregas diaconais. Né, a picape dele já carregou cama, já carregou sofá, já carregou armário. Debaixo de chuva, a gente tentando cobrir na cama, aí vai, volta e chove de novo. Sabe, a gente está sendo benção. A gente tinha uma cama para doar, Márcio? Não, né? A gente não tinha cama para doar. Mas alguém tinha cama e a gente fez a ponte e levou a cama. E alguém está lá dormindo na cama, né? Foi doada. O que você acha que eu comprei uma caminhonete? Troquei um Fusca, eu amo Fusca. Para largar mais. Eu quero abençoar mais, eu quero levar mais bênção. Alguém tem alguma coisa para doar? Eu pego. Frete grátis para toda Macaé. Porque, irmãos, não tem outra coisa que nós possamos fazer além de pregar a palavra e abençoar pessoas. Amar. Disponibilize a sua vida para Deus usar. Amém? Domingo que vem você vai ter essa oportunidade, 9h15 lá na quadra. Então, os sinais, né, os efeitos do Pentecostes: dedicação, temor, milagres, unidade, generosidade, perseverança, louvor e crescimento. E no meio de todo esse texto, diz que eles gostavam de comer juntos. Eles participavam das refeições. Nós fazemos questão de ter o nosso lounge aqui, ó. Entra aqui, quando você não sai correndo, olha, tem biscoitinho, tem refrigerante, tem suco, às vezes tem café, às vezes tem bolinho frito que a Dedê faz, melhor do planeta Terra. Às vezes tem bolo que minha sogra faz. Mas aquilo ali é para quê? É para ter um momento, um tempo. Se você pode, às vezes você não pode. Para ali. Come um negocinho, bate um papo, conhece alguém, se aproxima de alguém. Você vai poder até orar por alguém, saber um motivo de oração, conhecer mais de perto. Então, como está a sua vida como igreja de Cristo? Como está o seu coração? Você está identificando no seu coração esses efeitos? Então vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor, louvar a Ele. Já caminhando aqui para encerrar. Depois que eu terminar aqui, eu vou pedir a Ana Luísa, só para ela falar o que ela viu lá ontem, que ela testemunhou pessoalmente um pouco do que aconteceu. Foi lindo, eu vi os vídeos, as fotos, foi muito lindo. Se você quiser achar no Instagram, é Jocum Sion. A base fica lá no Glicério, na subidinha lá para o Frade. Então vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos pela palavra do Senhor. Queremos, ó Deus, que a imunidade espiritual, Senhor, que muitas vezes nos impede de gerar filhos espirituais, ela seja baixada agora em nome de Jesus. A nossa proteção não são as nossas armas teológicas, a nossa proteção não é a nossa intelectualidade, não é a nossa santidade baseada naquilo que olhamos para nós mesmos, mas a nossa proteção e a nossa imunidade é o que vem do Espírito Santo de Deus, é Cristo em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Você pode levantar sua mão para o céu se você puder, se você quiser. Dizer: Senhor, abre o meu coração. Eu quero experimentar o crescimento, eu quero gerar vida através e na minha vida. Eu quero ser alguém que multiplica, que frutifica, que compartilha, que leva a palavra, que ama, que doa, que divide, que compartilha. Eu quero ser igreja. Eu quero ser aquele que louva ao Senhor de todo o coração. Eu quero ser a igreja que atrai as pessoas para que elas possam dizer: essa igreja, ela me abençoa. Essa igreja, esse cristão, esse crente, ele faz diferença na minha vida. É bom ser abençoado por ele. É bom conviver com ele, com ela. Ele é igreja de verdade. Vamos adorar o nosso Deus em nome de Jesus.
Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a tua filha, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção que me faz segundo teu coração. Ache em mim verdadeiro adorador, com versos de louvor quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor, dou a ti meu coração, teu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim um verdadeiro adorador.
Senhor, em nome de Jesus. Que bom que você chegou até aqui. Eu quero dar uma palavrinha final. Quero convidar você para nos conhecer pessoalmente, né? Vem aqui conhecer a igreja. Nossos cultos acontecem sempre aos domingos, às 18 horas e 30 minutos, no Vale das Palmeiras, em Macaé. Muito bom saber que você está participando, através desse podcast, das nossas ministrações. Que você possa ter sido edificado. Um abraço, Deus abençoe a sua vida.